às 14 horas do dia 15 de setembro de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos desta audiência pública para prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos. Cumprimento a todos e esclareço que essa audiência pública destina-se à prestação de contas da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, em cumprimento ao dispositivo do parágrafo 1º do artigo 70 da Lei Orgânica Municipal. Solicito do secretário Uel que proceda a leitura do expediente.
Ofício Segove, número 125/2025. Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Excelentíssimo presidente, com os cordiais cumprimentos, venho através deste solicitar gentilmente a alteração das datas das seguintes prestações de contas das secretarias municipais. Dia 15/9/2025, às 14 horas, Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Censur. Sem mais, presidente.
Muito obrigado, primeiro secretário Wellwell. O corpo técnico da Censur já encontra-se no dispositivo. Quero agradecer a presença do Isaías, da Vanessa, do diretor Rodrigo, do Matheus, secretário, do Periquito Beleza. E em seguida passo a palavra aos representantes da secretaria para as suas apresentações.
Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar ao presidente dessa casa e presidente da sessão, vereador Israel. Em seu nome, cumprimento todos os outros vereadores presentes nessa casa. Hoje nós estamos aqui presentes, como já lido pelo secretário vereador Wetuel, para fazer a prestação de conta da Secretaria de Serviços e Operações Urbanas da Prefeitura de Divinópolis. Já vou passar a palavra agora para o nosso diretor Rodrigo, para dar início às prestações de conta dentro da sua diretoria, que se cabe às suas atribuições.
Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar prestando as contas a essa Casa Legislativa e a toda a população de Divinópolis e, como sempre, nos colocamos à disposição. Nós vamos iniciar a nossa apresentação com a nossa estrutura organizacional, onde apresenta os nossos cargos, né, os nossos gestores, com as suas respectivas atribuições. Pode passar. Bom, uma das atividades que a Censura executa na Diretoria de Operações e Serviços Urbanos é a fiscalização de obras, mais especificamente na abertura e fechamento de valas. E aqui a gente trouxe um relatório geral das nossas atividades de 2025, onde estão aí 45 relatórios de execução, 20 pareceres para a concessionária Copasa e 20 pareceres para a Gasmig. Iniciando as operações que são contratadas pela EMOP, esse é o serviço de varrição, que é um serviço contínuo, prestado diariamente ao município nas vias de maior fluxo e maior densidade. E aí a gente traz o número de aproximadamente 14.400 quilômetros varridos nesse período da prestação de contas. O serviço de capina urbana, que também é um serviço contínuo, e a gente traz aí o número de 1.584 caminhões de resíduos de capina e limpeza urbana em geral. Nesse slide, a gente mostra a evolução do nosso APP, que é a ferramenta que a gente utiliza para receber as demandas, e a porcentagem de atendimento, que eu queria destacar que está em 65,43% de atendimento. Tudo o que chega hoje na Censur é recebido pelo app, então aí nós temos um número real de atendimento. Outra atividade de grande valia e importância é o direcionamento de uma equipe específica para atender todos os nossos cemitérios. Essa equipe ela fica por conta da rotina e o rodízio na limpeza de todos os cemitérios que nós temos e com uma operação toda sexta-feira recolhendo todo esse resíduo cemiterial que é gerado, mantendo o controle de limpeza dos cemitérios. Bom, equipe de poda e corte, que são duas equipes, a gente chama uma de poda leve e uma de poda pesada, que de leve não tem nada, na verdade é uma característica do caminhão, que hoje a gente dispõe de dois tipos de caminhão Munk, é um cesto mais baixo, de 9, 12 metros, e um cesto mais alto, que vai até 22 metros. E aqui os nossos números, os nossos indicadores, com as ocorrências e com a porcentagem de atendimento também. Eu queria destacar, nós estamos regionalizando esses atendimentos e a tendência é a poda evoluir nesses números, nessa porcentagem de atendimento.
Eu queria só fazer um adendo aí, quando vocês avaliarem aí, ó, em relação à porcentagem de atendimento desse serviço específico, que é poda e corte, vocês vão ver que o número está um pouco abaixo, porque é um serviço mais complexo na sua execução. Né? Então, assim, né, não é um serviço de, como vocês viram no slide anterior, de capina, né, de capina baixa, que é com roçadeira e tal. Então, esse número aí, ele se torna um pouco mais baixo pela complexidade do atendimento do serviço prestado.
E até mesmo pelas particularidades dos momentos. Hoje nós estamos com muita obra e esse suporte da Censur nessas vias que estão recebendo obra, principalmente pavimentação, que demanda muito da poda para os equipamentos passarem, esse número está um pouco baixo, mas é para a gente tratar mesmo, né, secretário, e melhorar mesmo. Pós-poda, né, a gente tem um serviço que a gente valoriza muito também, que é o serviço de arborização. Nós temos um viveiro de mudas, que o município recebe essas mudas a partir de uma lei municipal. Cada veículo vendido gera compensação ambiental de uma muda. E a gestão dessa muda é feita pela Censur em projetos, diversos projetos de plantio. E esse viveiro é um viveiro de transição. Está localizado hoje lá no aterro, nosso aterro controlado, e ele recebe a muda e ela permanece ali por o tempo que for necessário até ela chegar no seu momento de plantio. Bom, várias atividades nossas, né, muitas, todas rotineiras, e essa é a coleta de resíduos sólidos urbanos. Os números são estáveis, né, com alguma variável aí em janeiro, dezembro, julho, que são meses mais atípicos pelas férias. Esse gráfico ele é muito legal, muito importante, que ele trata da coleta seletiva. Uma atividade que a gestão fomenta muito e que tem uma evolução representada nesse gráfico. Na cor verde a gente fala do caminhão, que é um contrato que nós temos com o EMOP. No amarelo, o caminhão que está com o centro de triagem do município. E no laranja, o crescimento, né? Também respeitando essa diferença no período de férias. Esse gráfico, ele apresenta a coleta dos ecopontos, que são os dispositivos que a gente tem para disposição voluntária de resíduos seletivos. É um projeto de sucesso, é um projeto que a Censur realiza toda a logística, coleta, manutenção desse ponto, e o gráfico mostra uma evolução bem interessante. o dispositivo, né, com seus, suas estruturas internas, e na primeira foto apresentando a coleta. Uma coleta muito organizada, gerada sob demanda. E o destaque para esse serviço é realmente a evolução. Essa, como eu disse, essa entrega ela é totalmente voluntária. Então, esse equipamento, ele traz uma consciência ambiental, uma consciência de disposição de resíduos, que vai muito além do volume. Ele realmente faz o trabalho de educação com a população do entorno. Esse gráfico apresenta a coleta dos resíduos de saúde, que é uma atividade também exercida pela Censur, que condiciona uma disposição regular para esse tipo de resíduo. É o serviço de drenagem, que a gente pode ampliar para a gestão do sistema pluvial e fluvial. Nós contamos hoje com uma equipe de drenagem leve, que também não tem nada de leve, e duas equipes de drenagem pesada, que faz de um a tudo no tocante ao escoamento de água pluvial. Vai de limpeza, de desassoreamento, de hidrojateamento, uma infinidade de serviços que são gerados aí sob demanda mesmo. Essa foto, esse momento aí, fala do desassoreamento e do manejo, do retaludamento desses pontos vulneráveis que o município tem no tocante ao escoamento fluvial, que é esse caso. Aí é uma mistura, né? O pluvial, que é a água de chuva, e o fluvial, que é o córrego, estão bem desenhados aí nesse cenário. Esse ano a gente fez algumas sacarias para conter alguns pontos vulneráveis e entrou com o serviço de desassoreamento com um equipamento mais pesado, que é a escavadeira, que a partir daquela planilha, que é o momento de planejamento, a gente chega aí no resultado final, que é o desenho desse curso de forma natural, né? É o desassoreamento, devolver a calha do córrego e o fundo do córrego, tudo no seu modelo natural. Falando de limpeza de fossa, que é um serviço contínuo do município, que também foi absorvido, e teve talvez uma das maiores evoluções na gestão, no planejamento e na execução, nesse período que nós estamos tratando, prestando conta, que é a limpeza de fossa. É um serviço que a gente caminha para findar ele, né, com o avanço das redes coletoras, interceptoras da Copasa, mas que ele é muito necessário. Tem muita região ainda dependente desse tipo de serviço. E esse modelo de gestão que foi inserido nessa operação, ele trouxe um resultado muito positivo. E aí a gente traz aí os 95% de atendimento. Hoje uma fossa, 5 a 10 dias ela é atendida. Então eu queria destacar por esse dado do gráfico de 95% de atendimento. Tapa-buraco. Tapa-buraco é uma atividade também de sucesso, que a Censur executa aí, de forma rotineira, mas com muita eficiência, com muita melhora, e hoje a gente fala pouco de buraco, né? Justamente por tudo isso que eu disse, por eficiência, por condição técnica, por melhora de equipamentos, de massa. A gente hoje é 100% CBUQ, só o asfalto quente, né? Enfim, é uma atividade e a gente destaca aí pelo volume aplicado de 2.240 toneladas. Patrulhamento urbano, também uma manutenção de vias, né, que também tem uma evolução grande, uma sequência de trabalho que a via vem a se deteriorar no período de chuva e a gente trata essa base, né, tanto o alargamento da via, como a condução dessa água superficial, como a construção dessa base, a umectação, enfim, diversas atividades que proporcionam a estabilidade dessa via. Não só via, tá, gente? Tem um destaque ali para campo de futebol, grandes áreas do município, todas recebem esse patrulhamento. E, mais uma vez, os indicadores, esses 84% de atendimento, ele se destaca muito pela qualidade do serviço e a resistência da via, enfim, pela construção dessa base, a via resiste mais as demandas. Construção de jazigos, também uma atividade executada e contínua, que a Censur fiscaliza. E nesse período, nós construímos 350 jazigos. Hoje, o local que a gente constrói é o cemitério Parque do Jusa. Também, continuando a atividade do Serviço Municipal do Luto, aqui a gente tem os números de sepultamento, que no total aí dá 775 sepultamentos executados pela gerência de serviços funerários. Passo a palavra para o...
Agora, o Rodrigo finalizando aqui a parte da diretoria dele, passar aqui a palavra para o nosso querido José Wilson, para ele passar aqui da diretoria de saneamento os dados que já estão na tela aí para os senhores acompanhar.
Senhores vereadores, boa tarde. Quanto tempo, né? A gente fica até emocionado voltar a essa casa e encontrar aí novos companheiros, que o nosso intuito é só trabalhar por Divinópolis. Por isso que eu estou aqui mais uma vez, né, representando o outro lado agora, a Prefeitura Municipal de Divinópolis, e trazendo alguns dados aqui do nosso trabalho aí em prol da comunidade, né, de Divinópolis. Então, alguns buracos aí que nós fiscalizamos junto com a Copasa, né, que às vezes isso aí é uma pena da água que estoura, né, e ela causa aí esse tamanho aí de desconforto, né, na rua e também aí aos moradores. Aí é um acompanhamento que nós fazemos, desde quando ela é estourada, nós acompanhamos ele, a Copasa, fazer o fechamento, né, fazer o fechamento da vala e também deixar a vala igual a segunda parte aí, que bem feito o asfalto. Nós concordamos aí com o pessoal da Copasa em deixar um serviço bem feito. Isso aí é um serviço mal feito, né, que sempre é cortado aí, e a gente fiscalizando, de frente a uma casa, aí uma drenagem aí de rede de esgoto, que perfurou, entrou pelo solo, né, então tem um trabalho a mais, tanto a prefeitura como a Copasa, para descobrir aí esse vazamento. Foi sanado pela prefeitura, também junto com a Copasa, cada um fez sua parte, e deixamos aí a parte da moradora aí, asfaltadinho, arrumadinho, do jeito que ela, né, que ela condiz, né, o nosso trabalho aí. Essa outra parte também é um PV, né, a gente sempre está andando no meio da rua aí, encontra esse PV, às vezes abatido, está afundado de 3, 4 até 10 centímetros ou mais, né, nós fazemos as fotos, mandamos para o pessoal da Copasa, na nossa fiscalização, e eles aí fazem o levantamento do PV ou o rebaixamento do PV. E entrega ele desse jeito aí, né, para a comunidade. Essa fiscalização que nós vamos fazendo também, junto aí ao hospital, né, essa rua Sargento Henrique Lourenço dos Santos, eu fui chamado para ver essa rua, estava desse jeito o abatimento, tanto não só da via, como tinha uma rede de água aí pluvial também, arrebentada. Né, chamamos a Copasa foi na parte da saneamento, fez a ligação da água novamente e aí nós viemos acompanhar o trabalho dela, que é fazer aí o fechamento da vala, com terra, com a plantação e depois com o cascalho, né, e também e final o asfalto. Essa rua aí hoje é aquela que dá direto ao canteiro do hospital hoje regional, né. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo junto com a comunidade, também os vereadores sabem, estamos à disposição para atender não só os vereadores dessa casa, como a população de Divinópolis. Tem sempre atendido aí, né, os pedidos dos vereadores e das pessoas que nos procuram lá na nossa sala e também através da secretaria, junto ao nosso secretário, o Matheus, que passa o serviço para nós poder fazer e deixar o melhor, né, transparecer o melhor das vias de Divinópolis, que é o intuito da gente fiscalizar o serviço da Copasa na nossa cidade de Divinópolis.
Secretário. José Wilson, obrigado pelas suas considerações. Como José Wilson bem disse aí, nós tivemos aí quase 800 vistorias e fiscalizações e atendimentos aí das vias públicas junto à Companhia de Água e Saneamento da cidade, que é a Copasa. De fato, a gente tem aí buscado realizar aí uma fiscalização mais afinco, porque no passado era muito solto, e a Copasa fazia o que queria na nossa cidade, hoje não acontece isso, mas de acordo com a nossa fiscalização aí, que o José Wilson tem exercido com maestria. Passando agora para a próxima parte aqui, o nosso diretor de iluminação pública, o Isaías, para sua apresentação.
Pessoal, boa tarde vereadores. A gente vem mostrando aqui a evolução que a secretaria tem feito na eficientização, né, da iluminação pública, que é a troca das tecnologias antigas, convencionais, para tecnologias de LED. O município, ele tem no seu nesse período da prestação de contas, já trocamos esse ano 3.495 pontos de iluminação. Realizamos a conclusão de 36 obras, a gente está findando um contrato de obras para começar a iniciar um próximo. E foram feitas 3.023 manutenções. Com esses 3.945 pontos, hoje o município está com 85% das suas iluminação já para LED. Então acredito que nosso objetivo é, até o ano que vem, chegar em 100% da cidade trocada para LED. E aí a gente vai canalizar nossos esforços para os locais onde não tem. Que aí a gente vai reduzir a fatura da iluminação e poder ampliar o máximo possível para atender a da população.
Eu queria deixar uma observação, que desde quando essa gestão iniciou o trabalho das trocas de iluminação por LED, com essa nova tecnologia, nós saímos aí de um valor pago à CEMIG de mais de R$1 milhão, para hoje pouco mais de 600 mil. Então a gente tem aproximadamente em torno de R$400 mil de economia na conta de energia que a prefeitura paga para a CEMIG. Seguindo aqui com as nossas apresentações, vou passar agora a palavra para a nossa diretora administrativa, Vanessa Xavier.
Boa tarde a todos. No que tange à parte da gestão administrativa, nós temos tido alguns avanços que são significativos, especificamente com relação à modernização e informatização de todos os nossos processos e fluxos internos, né, a fim de um melhor acompanhamento, a revisão dos nossos contratos, sempre buscando o que é de mais vantajoso, moderno, e sempre com muito cuidado com o recurso público. E também com relação à capacitação e à valorização contínua dos nossos servidores. Nesse slide aí, pode voltar por gentileza. Volta, por favor. Nós temos ali as reuniões de equipe, que nós temos feito com frequência, né? E dá um destaque na parte da valorização dos servidores para o projeto Cuidar, que nós desenvolvemos, e mensalmente temos desenvolvido ações, né, de valorização, tanto da saúde, da saúde integral do servidor, tanto mental, física. Pode passar, Isaías. Esse segundo aí também é um momento de capacitação com os servidores do administrativo. Pode passar. Aí nós temos a ampliação da festa julina, que já é tradicional, né, lá no pátio. Esse ano nós contamos com a participação de todas as secretarias. Pode seguir. Mantemos a tradição aí da confecção da cruz, do Corpus Christi. Pode seguir. E com relação aos documentos e respostas, tivemos 1.089 documentos e respostas apresentadas, entre ofícios, indicações, requerimentos e as comunicações internas.
Agora o Matheus. Agora a gente está finalizando já a nossa apresentação. A gente queria, né, passar aqui rapidamente aqui sobre o APP de Divinópolis, né, que nós instituímos aí a partir do dia 27/6/2025. E aí alguns dados, pode passar, Isaías, por favor. E aí nós temos aí alguns dados informativos, algumas evoluções do nosso APP, e onde que os senhores vão poder depois aí, né, ver com mais calma aí toda a evolução do aplicativo, aonde quero já de antemão também agradecer aí a todos os vereadores, né, que entenderam a importância do APP Divinópolis, e hoje todos têm, né, feito as solicitações através do aplicativo, onde que a gente tem hoje condições, né, de chegar aqui na apresentação e passar para vocês aí uma gestão à vista, né, de todos os números que a prefeitura, de todos os números que a Censur e toda a nossa equipe aqui de diretores tem entregue, né, aos senhores e a toda a população de Divinópolis. Então, de fato, né, queremos aí agradecer vocês aí por estar contribuindo conosco aí nessa evolução de modernização na Prefeitura de Divinópolis. E a gente tem aí o relato final, né, de indicadores e percentuais, que de todos os pedidos recebidos, todas as ocorrências e chamados abertos pelos senhores e pelos munícipes também, nós temos aí uma porcentagem que consideramos satisfatória de 68,86% das demandas e dos chamados atendidos. No mais, a gente quer agradecer, né, a todos vocês, e se vocês tiverem algumas perguntas para fazer, eu e nossa equipe, nós estamos aqui à disposição para atender todos os senhores.
Muito obrigado, Matheus. Passo a palavra aos vereadores para os seus devidos questionamentos ou agradecimentos.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, o líder do governo, Eiburg.
Quero primeiramente, né, parabenizar toda a equipe da Censura em nome do nosso secretário Matheus, né, que ocupa duas pastas. Não concordo, mas você sabe que te parabenizo por isso, né, te desdobra muito, mas está fazendo um serviço excelente. Serviço, quando é o serviço excelente que a gente fala, é porque a equipe é boa. Então a gente tem que parabenizar a equipe, nosso diretor Rodrigo. Quero te parabenizar mais uma vez e destacar essa parte de assoreamento dos Corgo lá, igual a gente acompanhou lá no Corgo Santa Helena. Graças a Deus, o ano passado teve, mas as enchentes diminuíram bastante, então um destaque maior para isso, mas toda a sua equipe como diretor, está de parabéns a equipe, viu? Vanessa, no administrativo também, te parabenizar, a gente vê aí como você trata todos os funcionários. O Isaías, eu estava conversando com o Anderson aqui agora, a gente fala muito assim, a pessoa tem que ter um notório saber, e não é pelo tamanho não, mas falar de iluminação pública e parte elétrica, assim, você dá show, então a gente tem que parabenizar. Porque é muito fácil subir naquela tribuna ali e falar mal, né? Falar mal do serviço da Censur, falar mal do que está acontecendo, né? Mas na hora de vir cá e parabenizar pelo que está acontecendo, só tem uma perguntinha para Isaías, para responder para nós, né? Eu sei que sim, a gente dá essa resposta à população, mas ela está ansiosa. Até dezembro, toda a cidade está iluminada com LED?
Sim, a gente pretende, a gente está concorrendo, o município está concorrendo a um projeto, novamente, da CEMIG, que vai substituir 2.857 pontos, em torno de 4 milhões o recurso. Então, a gente está avançando, a gente foi aprovado uma etapa, só que é um processo mais moroso, porque a CEMIG exige várias etapas. Se a gente iniciar a conclusão em novembro, a gente deve findar até dezembro 100%.
Então tá aí, a gente fala muito isso com a população de Divinópolis, às vezes o cara fala assim, tá de marcação comigo, porque pôs LED aqui na minha porta essa lâmpada amarela. Eu tô explicando pro pessoal, é isso, né, que essa lâmpada vai ser trocada pelo município até dezembro, então só queria essa confirmação mesmo. E ao meu amigo Wilson Periquito, o seu lado também é difícil, viu? Porque infelizmente essa empresa Tatu, que não para de fazer besteira, melhorou um pouco. Mas eu cansei de falar, o pessoal fala assim, você parou de falar de Copasa? Não. Eu parei de cobrar muito porque melhorou um pouco. Mas eu não tenho que parabenizar também não, porque ela não faz mais do que a obrigação dela. Então, aqui a gente está aí para cobrar, fiscalizar.
Ô, então, Belido, eu quero só te interrompendo aí, um minuto da palavra, em relação à pergunta que você fez para o Isaías, da gente finalizar todo o parque nosso iluminado até dezembro, é bom só para deixar gravado e ressaltado que a gente depende do projeto que nós adentramos junto à CEMIG de ser contemplado por ele. Né? E isso não ocorrendo, a previsão nossa de executar todo o parque por LED é em 2026.
Beleza, nós estamos aqui para cobrar. Não fechou até dezembro, não. Janeiro, fevereiro, nós já começamos a cobrar de novo.
Ô Ney, só para deixar, até hoje, nós nessa gestão, a gente conseguiu, junto à CEMIG, captar 9 milhões que iam ter que sair do cofre do município para poder trocar as luminárias, fazer a eficientização, e isso vem um recurso gratuito. Então a gente está tentando, via esse projeto, porque a gente pode ainda participar e é um recurso que pode ser aplicado para a gente acelerar mais essas trocas. Né?
Não, beleza. Só para completar, eu vi o meu amigo Wilson Periquito, é isso aí, tem que fiscalizar e cobrar e ficar no calcanhar deles mesmo, né? Porque infelizmente melhorou um pouco. Ah, por que você não elogia? Vou repetir, porque a gente tem que elogiar um serviço que eles têm que fazer, não. E o senhor, como está lá na pasta como fiscalizador, a gente pede isso, cobrar, não deixar, não dar mole para eles, não. No mais tocante, senhor presidente, eu agradeço, né, e parabenizo mais uma vez, porque às vezes a censura é a sombra, né? O serviço ficou bom lá, o serviço da EMOP, e às vezes não é da EMOP, é um serviço da censura. Então, só lembrando, pessoal de casa, isso, que a censura é uma pasta complicada, faz muito trabalho, tem muito serviço, mas eu acho que sim, são profissionais competentes, e a gente está aí para elogiar na hora que precisar de elogiar e para cobrar na hora que precisar de cobrar. Pode contar com esse vereador aqui, precisar da gente, o nosso mandato está à disposição. Obrigado, presidente.
Muito presidente. Só para palavra, vereador Breno Júnior.
Eu quero só agradecer, a gente agradece toda a reunião aqui, toda a reunião eu estou agradecendo a censura, o Matheus, o pessoal, o Rodrigo, toda a equipe de vocês. E eu acredito que é uma secretaria que tem uma visibilidade na parte do cidadão, porque o cidadão sempre está cobrando o vereador essas manutenções urbanas que são de grande relevância para a nossa cidade. E graças a Deus, na gestão do Matheus, também nas outras gestões, nós temos sido aí bem atendidos, a população tem sido muito grata pelo trabalho que a Censur presta à cidade de Divinópolis. A gente sabe, né, como se diz o Ney, não é ficar elogiando, mas a gratidão ela acompanha o bom serviço. Então é só dizer mesmo que nós estamos à disposição também da secretaria, né, naquilo que for competência nossa fazer. Conte conosco, a Censur é parceira nossa, nós queremos ser sempre parceiros de vocês e agradecer também a presença de vocês nessa casa.
Valmir Ribeiro.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores presentes. Uma boa tarde ao Matheus, né, o pessoal da Censur. Queria mais agradecer vocês mesmos, parabenizar vocês pelo trabalho. A gente está, de certa forma, sempre incomoda um, incomoda o outro, de acordo com as demandas que vai chegando. Vocês têm atendido com excelência. A gente sabe que a cidade é muito grande, né, e o efetivo de vocês também é muito pouco. Então, tem hora que tem que fazer milagre. O Periquito está sempre atento também às demandas da Copasa, né? A gente manda de lá, manda de cá, a gente vê vários ataques aí em grupos, né? A gente está aqui para falar a verdade e para defender o que está sendo bem feito, né? Às vezes demora um pouquinho ser atendido, mas da maneira que consegue vai sendo atendido. E agradecer vocês e deixar o nosso mandato também à disposição. E vamos mandar emenda também para eles, que eles precisam de emenda, viu? Inclusive, a fatia do bolo nosso já está separada para vocês, viu? Forte abraço, uma boa tarde a todos.
Com a palavra, vereador.
Pessoal, quero ir no rastro aí dos vereadores e também manifestar aqui, né, minha gratidão e o que vocês representam para Divinópolis. Eu venho da liderança comunitária, né, então assim, o que um líder comunitário lá do passado e até chegar aqui sempre trabalhou, foi muito lá na Censur, né? Quero falar aqui especial para o Rodrigo Assis, que a gente tinha sempre teve muito contato e tudo. E uma das coisas que a gente sempre quis entender foi o fluxo, de como que funciona. Então, se porventura a gente não soube tratar, né, somos aí um vereador recente nessa casa, mas eu queria dizer para vocês o tamanho e respeito que eu tenho pela secretaria, por todas as pessoas que a gente convive lá, e a gente sabe quanto vocês representam para o cidadão lá na ponta, aquela pessoa que solicita lá. Então, parabéns pelo trabalho. E assim como o Breno disse, é muito bom receber vocês aqui.
Vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, prazer e ocupo docente através do Matheus. Não tem como falar que você tem uma equipe que trabalha por Divinópolis, né? Hoje era vereador e hoje está na pasta e sabe, né, o envolvimento da importância do periquito lá dentro e poder contribuir. E assim, eu queria fazer duas perguntas, só para me ajudar aqui, que é o seguinte, Isaías, você tem alguma ideia ou pode acontecer aquela iluminação dentro do Parque da Ilha ao redor dela? Onde que já existiam uns postes, mas chega até um certo tempo, até ali próximo das quadras e depois não tem iluminação, mas tem alguma pretensão de iluminação lá para aquela área?
Eu já tenho a gente já tem um projeto levantado dos quantitativos, aí a gente estava até conversando, né, com o Matheus, ver se a gente consegue encaixar dentro desse ano, não é tardar no início do ano que vem, para a gente conseguir fazer. A gente tinha uma ideia de fazer de uma forma, mas acho que fisicamente não vai ter jeito de fazer, mas eu acho que até o final do ano, no início do ano que vem, a gente consegue fazer, sim. Não é uma coisa muito complexa. Eu tenho um projeto já pronto, é fácil de ser feito.
Obrigado. Matheus, uma coisa que eu sei que está faltando para nós aqui é mão de obra. Como que vai ser os complexos esportivos e as manutenções?
Vereador, até agradeço pela pergunta, mas os complexos esportivos que estão sendo, né, construídos aí, nós já fizemos vários, ele está de responsabilidade da Secretaria de Esporte pela sua manutenção e conservação. Né? Insta salientar que, como a Prefeitura é uma só, né, pela capacidade da Secretaria de Esporte, se caso houver necessidade de intervenção da Censur, ela vai acontecer, né, de forma que a gente deixa, né, contemplado todos os munícipes com essa manutenção nos complexos esportivos.
Tá. Periquito, queria fazer um pedido. Vou pegar a palavra do Ney. É a última pergunta, tá, presidente? No Alto São Vicente, lá no Afonso Pena, tem ali a caixa d'água ali da Copasa. Certo? O pessoal está reclamando muito de um som sonoro de madrugada, um alarme. Verifica para nós o porquê essa onda sonora que está acontecendo, porque lá não tem nada assim, tem um som de madrugada. Eu queria fazer esse pedido para você, que a população me pediu lá do Alto São Vicente, que é um som tipo um som de alarme.
O vereador, até pegando a palavra aqui do nosso diretor, pode ficar tranquilo que a gente vai passar para o gerente da Copasa verificar. Não, nem tinha ideia, para te falar a verdade, que lá tem alarme dentro daquele espaço, né, mas vamos verificar com eles e para ver se está acontecendo algum disparo indevido. Às vezes até algum pequeno animais de pequeno porte está soando esse alarme aí, para eles poderem, né, ajustar esse alarme de acordo com o peso, para não ter mais essa incidência, né, desse alarme que está causando aí perturbação do sossego ali dos vizinhos ao redor dessa caixa d'água que tem ali no Alto São Vicente.
Sem mais palavras, presidente.
Uma palavra agora ao diretor, senhor Wilson, famoso periquito.
Obrigado, senhor presidente. Israel, o senhor sabe a consideração que tenho por Vossa Excelência, né? Não só aqui dentro dessa casa, mas fora também. Mas eu quero aí deixar algumas palavras para o meu amigo, o vereador, né, o senhor Ney. Meus amigos há muitos anos, tive o prazer de estar nessa casa com ele como vereador. Vossa Excelência sabe, às vezes quando Vossa Excelência cobrava aqui da Copasa, a Tatu, né? Sou com o apelido de Tatu. Sabemos agora que a Copasa, né, o secretário Matheus sabe muito bem, nós estamos lá, que trocou agora as empreiteiras delas, né? E essa empreiteira agora está fazendo um trabalho melhor para o Divinópolis, igual a Vossa Excelência mesmo falou que, né, que está acontecendo muitas obras. Então, nós fiscalizamos aí mais de 1.000 lugares. Às vezes as pessoas acham que é só buraco da Copasa, mas tem negócio que nós explicamos lá. Tem o PV, tem a ligação de água, tem a rede de esgoto, tem a ligação da rede de água, os pluviais, tem a rede que estoura. E as pessoas ainda, às vezes, vereador, se confundem a fiscalização da Copasa com os tapa-buraco que a prefeitura faz, né, secretário? Então, aí as pessoas às vezes confundem, que a gente tem que falar, a cidade está cheia de buraco, às vezes no meu caso aí, não estou fiscalizando, não. A nossa, nosso trabalho é fiscalizar, né, os trabalhos da Copasa, da empreiteira da Copasa. E a prefeitura, o secretário, tem os funcionários para fazer a operação tapa-buraco. E estamos aí, né, junto com a população e junto com vocês, vereador, mais uma vez, para trabalhar para vocês e para o melhor de Divinópolis. Obrigado, vereador Ney, mais uma vez. Valmir, né, a nossa secretaria, igual o nosso secretário Matheus falou, está à disposição de vocês e da população de Divinópolis. Obrigado a todos e uma boa tarde.
Matheus, meu querido Matheus, nós tínhamos que passar para você uma demanda, a reivindicação da comunidade do Buriti, e nós não tivemos o resultado, estamos me cobrando aqui, que seria o cadastro dos túmulos do terreno do Buriti e a ampliação do cemitério do Buriti. Você chegou a olhar, tem alguma coisa para a gente?
Presidente, vamos só tocar nesse ponto, que nós começamos um trabalho que está sendo iniciado através do cemitério de Ermida, desse recadastramento. E aí o próximo cemitério que nós temos já para seguir o fluxo, né, de programação nosso, vai ser o cemitério do Buriti, né, para a gente poder fazer esse recadastramento. E aí posterior, através do término do recadastramento, é onde que a gente vai ver a necessidade ou não dessa ampliação do terreno. Porque, segundo os dados que nós temos dentro da nossa gerência, é que após o recadastramento nós vamos ter vários terrenos vagos, né, que a gente vai ter possibilidade de estar alocando a outras famílias aí nesses terrenos. Então, o fluxo que a gente, né, traçou é esse, mas em breve a gente já vai estar, né, começando o atendimento lá na comunidade do Buritis.
A gente pede um carinho especial, Matheus, com o pessoal do Buritis, que a gente sabe que é uma população já de idade bem avançada, né? A gente conhece a região, é um pedido da população. E outra coisa aí, nós tivemos uma reunião há 3-4 anos atrás e parece que tínhamos um projeto de iluminação pública da Goiabeira até o distrito do Buritis. Procede? Tem esse projeto? Vai acontecer?
A gente tem levantamentos de demandas que chegam, entendeu? O trecho é um trecho muito grande.
7 quilômetros.
7 quilômetros. Então isso deve gerar em torno de uns 50 milhões, uma obra dessa. Então, a gente tem que ir fazendo, a gente tem uma demanda muito grande no município de locais que não tem iluminação, e tem locais que a pessoa paga e não tem, então é o foco principal que a gente tem que atentar agora. Mas nada impede da gente ir fazendo por etapas, onde tem um fluxo grande de pessoas que circulam, né, ali naquele trecho do Buriti. A gente vai trabalhando para tentar ir fazendo de forma gradativa. Com a gente conseguir fazer a conclusão de todas as substituições de LED, vai ter mais recursos para a gente poder aplicar nisso.
Só vou fazer um adendo aí, presidente. Aproveitando que a Vossa Excelência tem um bom trânsito com os nossos parlamentares de Divinópolis, o senhor pode trabalhar e juntar os nobres também para que consiga algum recurso parlamentar aí vindo do governo federal para nós. Vai ajudar a executar essa obra aí.
Eu só no córrego do Paiol, usaria testemunho, já vou gastar agora, estou mandando mais R$200 mil para ser gasto no córrego do Paiol, para iluminação. Então, eu gastei 100 agora, Isaías, da Bruna Lista, 7 postes, mais R$200 mil que estamos mandando. Isso é interessante, acho que os vereadores têm que ir atrás dos seus representantes e buscar dinheiro mesmo para Divinópolis. É uma obrigação, né? É um direito. E estou contemplado. Quero parabenizar a equipe, o corpo técnico, secretários. Eu sei o tanto que esta secretaria trabalha na manutenção, na prevenção, na revitalização. É uma secretaria resolutiva, né? É chuva, é sol, é tudo. Então, a Censur tem o meu reconhecimento. Rodrigo, Isaías, são pessoas que é um testemunho que eu ligo todo dia. Eu sei que tem algo, eu sou até chato para ligar, mas ligo. Porque a demanda é grande e a gente sabe que é uma secretaria competente, né? E como eu falei, uma secretaria resolutiva. Não tendo mais questionamento dos vereadores, eu passo a palavra aos técnicos da secretaria para as suas considerações finais.
Eu queria só agradecer a receptividade desta casa, sempre com a gente, o respeito, o carinho. E eu vou levar, eu acho que foi uma prestação de conta de sucesso, né? Muita alegria para levar lá para o nosso pátio e compartilhar com os colegas lá. Obrigado.
Antes do Matheus finalizar, a gente está assim com a idade mais elevada, né? Sempre tem resistência à inovação. Eu vi que muitos vereadores, até eu mesmo, tinham resistência no app, e hoje vejo que o app foi um aplicativo de sucesso. Ele superou a minha expectativa. Né, Matheus? Você viu? Eu questionei
muito.
E hoje sou obrigado a tirar o chapéu e parabenizar que o APP foi um aplicativo de sucesso, resolutivo.
Obrigado, presidente. Vanessa, Isaías, considerações?
Eu quero só agradecer mesmo todo vereador. Estou aí para somar, precisou, pode ligar. E vamos que estamos juntos.
Eu também gostaria de agradecer, mais uma vez, estar nessa casa, aos meus amigos vereadores, que Vossa Excelência pode contar com o meu trabalho, sincero e honesto, como sempre fiz nessa casa e fiz também na prefeitura. Estamos juntos para trabalhar para o povo de Divinópolis. Um abraço e muito obrigado pela atenção.
Não, eu tenho uma coisa para falar. Eu gostaria de convidá-los, além de agradecer, né, convidá-los a conhecer o projeto Cuidar que a gente implementou mensal. Dia 30 agora nós vamos ter na parte da manhã, com a presença do Corpo de Bombeiros, ensinando primeiros socorros. Né? Então, assim, serão várias ações distintas aí, convidá-los a participar.
Né? De fato, reforçar aí o convite da nossa diretora Vanessa. É o projeto Cuidar, nós implementamos ele há 2 meses, presidente, novos vereadores. É um projeto que a gente pensou com muito carinho e zelo para tratar a saúde do trabalhador, tanto física como psicológica. E assim, a gente tivemos aí já duas reuniões desse projeto Cuidar e traçando de fato a valorização do nosso servidor do pátio, tanto o servidor da Censur quanto da EMOP, então todos os servidores que estão no pátio estão fazendo parte desse projeto e é um projeto que a gente criou para que ele seja um projeto continuado, não só da nossa gestão, mas das próximas gestões que vieram, para que a gente possa de fato ter essa valorização do servidor, para que ele possa entregar mais, cada dia mais, né, ao pedido de vocês, à nossa sociedade, aos nossos munícipes, que eles possam trabalhar com alegria e com felicidade. Cumprimentar o nosso vereador Wesley Jarbas, que chegou aqui no final da reunião.
Amém.
Mas, e no mais, eu quero, de fato, agradecer a todos vocês. E a gente vai, com muita alegria, de fato, né, levar para o nosso pátio, como o Rodrigo bem diz, para toda a nossa extensão da nossa equipe, essa apresentação que nós fizemos e, né, o sim, o de acordo e o agradecimento que todos vocês tiveram conosco, a recepção, e falar aqui em nome do prefeito Gleit, da vice-prefeita Janete, que nós estamos aí à disposição de todos os senhores.
Só para registrar que às 15h30 tem outra prestação de conta, outra audiência pública da SEMAG. Às 14h57 do dia 15 de setembro de 2025. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa audiência pública para a prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos. Tenha todos uma boa tarde.